As melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Estamos já 12 de abril de 2019. Aqui em Washington são 13h30, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje, nas notícias, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às autoridades do Sudão que cooperem com o Tribunal Penal Internacional para que Omar al-Bashir responda por crimes contra a humanidade. Noutras notícias, o secretário-geral do Partido da Oposição da Guiné Equatorial, André Essono, foi detido no Chad quando participava no encontro com aliados políticos, confirmou aquele partido. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial e também com a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaúco e Leste FM em Cabu e Rádio Papagaio em Buba. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América e na internet www.voaportugues.com. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Dan Crafton. As notícias a esta hora. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às autoridades do Sudão que cooperem com o Tribunal Penal Internacional para que o ex-presidente Omar al-Bashir responda por crimes contra a humanidade. A porta-voz da comissária adiantou que a Organização das Nações Unidas está preocupada com o facto do exército do Sudão ter declarado a suspensão da Constituição do país durante um período de transição na sequência da destituição de Omar al-Bashir, que estava há cerca de 30 anos no poder. Omar al-Bashir foi destituído e detido pelas Forças Armadas na quinta-feira, situação que foi anunciada pelo ministro da Defesa do país através da televisão. A Constituição contém importantes proteções aos direitos humanos, pelo que Michelle Bachelet pediu às autoridades que ajam como um Estado de Direito e cumpram as obrigações internacionais do Sudão. A capital da Líbia, Trípoli, registrou hoje mais um dia de combates entre o autodenominado Exército Nacional da Líbia, ENL, do general Khalifa Haftar, apoiado pela Rússia, e que há uma semana avançou sobre a cidade e tropas do governo reconhecido internacionalmente. Disparos e explosões foram ouvidos em toda a capital, de onde fugiram milhares de civis. Agências de notícias dizem que grupos armados leais ao primeiro-ministro reconhecido internacionalmente, Fayad al-Sarraj, mantiveram os rebeldes longe do aeroporto, que é o seu alvo preferencial. A Organização das Nações Unidas pediu o fim dos combates, cancelou esta semana uma conferência que tinha agendado para o fim do mês para tentar encontrar uma saída para a crise naquele país, a Líbia. O secretário-geral do Partido da Oposição da Guiné Equatorial, Convergência para a Democracia Social, André Essono, foi detido no Chad quando participava no encontro com aliados políticos, conformou o partido. A CDS, que é o partido de Essono, acrescentou que ele foi levado para Yamane, mas não dispõe de informações sobre a sua situação. E por último, neste bloco de notícias, dois médicos cubanos foram sequestrados no Quênia, na região de Mandera, depois dos atacantes terem morto um polícia que fazia a sua segurança. As autoridades quenianas admitem que os sequestradores sejam membros do grupo Al-Shabaab. Mandera é a capital do condado com o mesmo nome, no nordeste do Quênia, e faz a fronteira com Somália, onde o grupo radical islâmico é muito ativo. Música. nos próximos 30 minutos e iremos falar da situação política na Guiné-Bissau, onde o ministro da Agricultura é acusado de ter desviado arroz. Também iremos falar de Moçambique, onde a agricultura nas regiões afetadas pelo ciclone Idai parece que vai conhecer dias melhores. Na política americana, iremos falar do atual debate em torno da declaração de impostos do presidente Donald Trump. Na Guiné-Bissau, o ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, que ontem resistiu à prisão por agentes da Polícia de Segurança, que o acusa de envolvimento no desvio de arroz doado pela China, continua sem se entregar, ao contrário do que prometeu ontem. Enquanto isso, o embaixador chinês em Bissau reiterou que o arroz doado pelas autoridades chinesas não é para venda. Álvaro Lugero Andrade.
Forças de segurança mantêm-se em torno do Ministério da Agricultura e da Casa de Nicolau dos Santos, que, segundo fontes da Voz da América, tem-se deslocado entre os dois lugares sem qualquer problema. Ontem, ao receber a ordem de prisão de agentes da Polícia Judiciária que o interrogaram no âmbito da Operação Arroz do Povo, em que mais de 170 toneladas de arroz doadas pela China foram desviadas, Santos recusou-se e disse que ia com seus próprios pés, o que não aconteceu. Entretanto, o advogado do ministro da Agricultura acusou a Polícia Judiciária de agir fora da lei nas investigações ao seu constituinte. Emílio Mendes disse que a Polícia Judiciária praticou um crime de usurpação de competências que diz serem exclusivas do Ministério Público e de ter feito buscas e apreensões numa propriedade agrícola do governante sem um mandado de um magistrado. Para o advogado, além da ilegalidade que diz ter sido a apreensão de 36 toneladas de arroz na propriedade do ministro, a Polícia Judiciária incorreu ontem noutro crime quando tentou deter o governante.
Ele, da qualidade de membro do governo, goza de certas prerrogativas. O ministro prestou as declarações que tinha que prestar. Quando já estávamos a preparar para sair, chegam os agentes da PJ, armaram-se com uma ordem de detenção do ministro. Todo o posto para o retirar o seu gabinete de trabalho, inclusive chegar ao posto até de arrombar a porta.
Estou piamente convicto de que tudo isto não passa de uma perseguição política ao ministro, defendeu Mendes. Entretanto, ao contrário do que disse o advogado de defesa do ministro, o Ministério Público emitiu a 1 de abril um mandado de busca e apreensão a autorizar a Polícia Judiciária a realizar buscas em armazéns suspeitos em Mafatá, de acordo com dados e fotos desta mesma decisão que está a ser vinculada na imprensa. Entretanto, o embaixador da China na Guiné-Bissau, Jin Hong-un, disse que está a seguir com muita atenção a investigação da Polícia Judiciária à distribuição do arroz doado pelas autoridades chinesas, que, reiterou, não é para venda. O embaixador explicou que foi doado um total de 2.638 toneladas de arroz no valor de 3 milhões de dólares e que o donativo chegou a Bissau a 26 de janeiro.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, e a atualização sobre a Guiné-Bissau, 13 horas 38 minutos aqui em Washington. O Fundo Monetário Internacional vai disponibilizar uma ajuda de 100 milhões de dólares para ajudar Moçambique a fazer frente às consequências do ciclone Idai, disse hoje aqui em Washington o diretor do Departamento de África daquela organização, Abebe Amro Selassie. Na conferência de imprensa, acompanhada por João Santa Rita, Selassie elogiou o programa econômico do governo angolano e fez menção à frágil situação financeira da Guiné-Bissau.
O diretor do Departamento Africano do FMI, Abebe Amro Selassie, disse que a quantia deverá ser aprovada pela direção do FMI já na próxima semana. O dirigente do fundo disse ainda que Moçambique continua com problemas de insustentabilidade da dívida, contudo, não respondeu diretamente a uma questão posta pela Voz da América sobre os crescentes pedidos da sociedade civil moçambicana que tem vindo a exigir que Moçambique não pague a dívida da Credit Suisse, já que os seus responsáveis estiveram diretamente envolvidos no escândalo das dívidas escondidas. Selassie disse que, com problemas de insustentabilidade da dívida, cabe a Moçambique negociar com os seus credores essa questão. O dirigente do Fundo Monetário Internacional recusou-se também a discutir a questão da extradição de Manuel Chang, cuja extradição ou para os Estados Unidos ou para Moçambique está agora nas mãos do governo sul-africano. O diretor do Departamento África do FMI foi muito elogioso para com o programa económico de reformas do governo angolano de João Lourenço. Ele descreveu esse programa de muito, muito bom para corrigir o que disse ser desequilíbrios macroeconómicos. Estamos muito impressionados com a profundidade e dimensão das reformas, disse Selassie. Contudo, sublinhou a necessidade de o governo angolano adotar medidas para proteger as camadas mais desfavorecidas de Angola de quaisquer consequências desse programa de reformas. O diretor do FMI falou ainda sobre a situação económica na Guiné-Bissau, que ele descreveu de muito frágil e com muitos desafios. Na sede do FMI, João Santa Rita.
Obrigado, João Santa Rita, que volta daqui a mais alguns minutos com a sua habitual rubrica dedicada ao desporto. Falando ainda sobre Moçambique e, em concreto, sobre a ajuda, a população do centro do país, região afetada pelo ciclone Idai, começa a sonhar com dias melhores, pelo menos no tocante à produção agrícola. O André Batista, naquela região, tem os detalhes.
As organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e PMA, Programa Mundial Alimentar, começaram a distribuição conjunta de sementes e alimentos a 15 mil famílias camponesas afetadas pelo ciclone Idai nas províncias moçambicanas de Sofala e Manica para restaurar a segurança alimentar comprometida com a devastação de culturas na fase de colheita.
Sim, é muito importante fazer a distribuição em simultâneo, quer dizer, alimentos como sementes, porque se a distribuição é somente sementes, corremos o risco de perder as sementes por causa da fome. Quer dizer, as pessoas podem se alimentar com sementes, que não é saudável, porque as sementes são tratadas quimicamente.
O primeiro lote compreende 180 toneladas de semente de milho e feijão, além de mais de 500 toneladas de arroz, feijão e óleo alimentar, a ser distribuído em aldeia dos distritos de Nhamatanda e Buz, em Sofala, e Sussundenga, Makata e Manica, para devolver os camponeses ao ciclo de produção.
A receber milho, mais que feijão, mais que katana, mais outra coisa já não sabe, são dentro. Mas samba tem treino inteiro.
Certo, dava falta porque tudo fosse com água. Milho, mapira, pepino, quer dizer, tudo o que estava na machamba. Essa semente que eu recebi serviu para a segunda época, não é?
Cada kit de semente de ciclo curto, que inclui duas enxadas e uma katana, permite que um camponês produza meio hectare de milho e um hectare de feijão, sendo desafiado a colher 600 kg de milho e 150 kg de feijão, respectivamente, nas porções cultivadas, o suficiente para assegurar alimentos por 6 meses, até a principal época da agricultura de sequeiro, de que depende a maioria dos camponeses moçambicanos, que arranca em outubro.
Os agricultores têm a oportunidade agora de utilizar as machambas com a umidade que ainda tem das cheias. E é importante porque é uma cultura curta, de 90 dias, então daqui a 90 dias já podem recolher o milho e os feijão.
E em termos de segurança alimentar?
É um grande desafio, não é fácil, porque as pessoas vão agora semear, mas o produto tem que esperar ainda 90 dias.
Higino de Maruli, o ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, que procedeu à entrega oficial dos kits, disse que o donativo vem em resposta aos apelos do governo aos parceiros para a reconstrução das zonas atingidas pelo ciclone. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. São 13 horas e 43 minutos aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique e, tal como a Voz da América tem reportado, tem-se registrado casos de ataques estrangeiros na África do Sul que muitos setores classificam de xenófobos. Entre os principais alvos estão muitos moçambicanos, tendo alguns sido mortos. Analistas moçambicanos consideram que o Estado sul-africano é inerte quando a este assunto e, por isso, os países da região devem pressionar o governo de Pretória a acabar com os ataques que vitimam exclusivamente estrangeiros africanos. Alfredo Júnior.
Depois de 2008 e 2015, em que se registaram os casos mais gritantes, ataques xenófobos voltaram a eclodir na África do Sul e, novamente, tiveram como alvos cidadãos estrangeiros, como moçambicanos e zimbabuianos, a serem escolhidos. Para analistas, estes casos devem-se à apatia do Estado sul-africano.
Para mim é inconcebível que um grupo de pessoas continue a incentivar a violência e o Estado fique inerte
face a esta situação. Se há, de fato, uma situação concreta de resolução deste problema, que venha à superfície para que nós, enquanto cidadãos, possamos verificar que há algum esforço que o Estado sul-africano está a evitar de modo a erradicar esta situação.
A forma tardia com que o governo reage dá-nos a entender que há alguma conivência. Quando nós temos uma situação recorrente, é preciso que o governo tome medidas imediatas.
O jornalista Gabriel Msavel, que trabalhou e residiu na África do Sul, diz que há apadrinhamento de dirigentes do país.
O que está a acontecer do lado da África do Sul em termos de dirigentes não é só apatia, há também apadrinhamento. Tendo em conta que tanto o penúltimo caso quanto o atual resultaram de declarações proferidas por dirigentes. Lembro-me que no anterior o rei Godiz Letini do KwaZulu-Natal fez um pronunciamento numa reunião com o público em que se referiu à presença de estrangeiros como um mal. Os estrangeiros tiravam emprego aos nacionais.
Para os nossos entrevistados, os estados da SADC deveriam tomar a dianteira para pressionar o Estado sul-africano a pôr cobro à situação.
A SADC tem um órgão que se debruça especialmente sobre a defesa e segurança. Eu creio que este órgão deveria assumir as suas responsabilidades, convocando a responsabilidade da África do Sul para que resolva esta situação. Mas também creio que ao mais alto nível, ou seja, a nível do chefe de Estado, este assunto deveria ser abordado com alguma seriedade.
Há aqui todo um espaço para que a liderança, os Estados africanos se unam de modo a erradicar. Temos a Organização da Unidade Africana, da União Africana, temos a SADC, tem um papel preponderante nessa questão da erradicação da xenofobia.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E de Maputo vamos à cidade da Praia, onde debate questões de direito. No Estado de Direito Democrático, a independência do Poder Judicial deve ser total para que a justiça seja feita de forma livre e transparente, sem interferência de qualquer outro poder, tal como reporta o nosso correspondente Eugênio Teixeira. Contudo, as decisões dos juízes, que são soberanas, não deixam de ser avaliadas pela sociedade, havendo queixas de quem fale em ser injustiçado e prejudicado por uma decisão dos tribunais.
Para o advogado Geraldo Almeida, apesar de o juiz gozar de total liberdade e autonomia nas respectivas ações, o seu trabalho sempre merece a avaliação pública, por isso defende ampla publicitação das sentenças judiciais, para que se possa analisar com profundidade se foi boa ou má decisão. Trata-se, segundo Almeida, de bom mecanismo para se fiscalizar a ação do magistrado.
Eu advogaria, portanto, numa publicidade ampla das decisões judiciais. Porque as decisões judiciais, não é? Elas tornam-se, digamos, legítimas através da sua ampla publicidade, portanto, ao nível do coisa. Ou seja, repare, eu vejo uma sentença, leio a sentença e digo, caramba, sim senhor, uma ótima sentença, não é? Uma sentença, portanto, dada com cabeça, tronco e membros. Sim senhor, este homem, portanto, é bom como magistrado. Mas veja o que é que acontece. As nossas sentenças estão todas escondidas, praticamente, não é? O único tribunal que neste momento publica todas as suas sentenças e tem feito um trabalho extraordinário é o Tribunal Constitucional.
Geraldo Almeida considera que nenhum ser humano está imune a cometer erros, por isso defende uma melhor organização do sistema judicial do país.
Portanto, nós temos que pensar que todos os agentes, magistrados, advogados, portanto, procuradores, políticos, administrativos, ninguém deve estar acima da lei, portanto, e nós todos, portanto, somos potenciais prevaricadores. Portanto, eu acho, portanto, que é nesta perspectiva que temos que olhar as coisas e é nesta perspectiva que temos que organizar, digamos, os sistemas.
Por sua vez, o provedor de justiça diz que a ideia tradicional de que um juiz não presta contas a ninguém já começa a ser questionada em muitas latitudes. António Espírito Santo entende que não se pode confundir o que são a autonomia e a independência dos tribunais e juízes com a avaliação feita das ações que executam.
No fundo, a ideia é pôr o trabalho dos juízes sob um escrutínio muito maior do que tem sido agora. Acredito que será uma via, de facto, poderá ajudar. Hoje haverá meios tecnológicos que poderão propiciar isso, cada tribunal, cada juiz, ter acesso a um site ou a alguns sites onde poderiam publicitar as suas sentenças. Seria uma forma de escrutínio público. Há ainda estas soluções, eventuais soluções, são um pouco do domínio da especulação teórica, em meu entendimento. Aquilo que é uma tomada de consciência que se vai consolidando é essa mesmo. Tem de haver meios de alguma responsabilização pública, moral, eventualmente judicial até, mas ainda não há uma solução consolidada.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, no debate político, a divulgação da declaração de impostos do presidente Donald Trump. No esforço de transparência, recorde-se que nas últimas 5 décadas cada presidente americano divulgou as suas declarações de impostos. Reagindo à exigência de divulgação das suas declarações, Trump disse que não há nenhuma legislação. Como sabe, fui eleito tendo a mesma questão e enquanto estiver sob a autoria, não farei isso.
There is no law. As you know, I got elected last time with the same issue, and while I'm under audit, I won't do it.
Aqui nos Estados Unidos, a declaração de impostos é submetida às autoridades federais estaduais até meados de abril de cada ano. O presidente Donald Trump está numa batalha com os democratas que querem ver essa declaração de rendimentos e impostos, tendo a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmado: "Mostre-nos a declaração de impostos."
Show us the tax returns.
A tradição de os presidentes apresentarem tal declaração iniciou em 1973. Richard Nixon foi forçado a divulgar a declaração de seus impostos após uma fuga de informação ter revelado que ele havia feito um baixo pagamento. Desde então, os candidatos presidenciais, excepto Trump, tornaram sua informação sobre impostos pública. Analistas questionam a razão de Trump não divulgar. Isso levanta uma questão. O que estará a esconder? Questionou Ruth Merbay, do Brennan Center.
It raises the question, what does he have to hide?
Desde o ano passado, o Brennan Center realiza ações bipartidárias para transformar normas de ética presidencial em leis, incluindo a obrigatoriedade de divulgar a declaração de impostos. Trump é também criticado por não seguir outra norma presidencial ao recusar-se a afastar dos seus negócios após a tomada de posse. O seu vasto império de negócios está no centro de acusações de conflitos de interesse, sendo um deles relacionado com a interdição do presidente a aceitar dinheiro de governos estrangeiros. O Conselho Militar de Transição no Sudão, que assumiu o poder após destituir o presidente Omar al-Bashir, garantiu nesta sexta-feira que vai dialogar com todas as entidades políticas do país e que o futuro governo será civil. A capital, Khartoum, entretanto, registra manifestações. Ana Guedes.
O ambiente é de celebração no estro do Ministério da Defesa sudanês em Khartoum, depois de Bashir, cujo regime autocrático durou 3 décadas, ter sido derrubado quinta-feira no decurso de um golpe militar. Apesar da alegria evidente dos manifestantes, eles têm outra exigência, que os militares entreguem o poder aos civis. Os manifestantes indicam não aceitar administração dirigida por militares e seguranças ou por adjuntos de Bashir. E cantam, removeram ladrão e trouxeram ladrão e revolução, revolução.
Se não apresentarem um governo civil representando adequadamente o povo sudanês, a nossa revolução será incompleta e não representa as esperanças e os sonhos do povo sudanês. Por isso, iremos continuar a protestar. Honestamente, iremos continuar aqui na praça até que as nossas exigências sejam satisfeitas.
Bashir, de 75 anos, enfrentou 16 semanas de manifestações contra o seu regime. O ministro da Defesa afirmou que o Sudão vai entrar num período de regime militar a que se vão seguir eleições presidenciais. O Conselho Militar Sudanês indicou esperar um período de transição no máximo 2 anos. Durante a noite, os manifestantes desafiaram o recolher obrigatório e continuando a exigir que os militares entreguem o poder. As potências mundiais, incluindo os Estados Unidos e a Inglaterra, indicaram apoiar uma transição pacífica e democrática dentro de menos de 2 anos. Milhares de pessoas continuam no exterior do Ministério da Defesa e apelam à oração. Prometem continuar os protestos até que seja instalado um governo civil.
O prometido é devido e aqui está o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar no Egito, onde hoje vai decorrer o sorteio para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2019, que se vai realizar precisamente no Egito. 24 nações no total estão lá, Angola e Guiné-Bissau. As 24 equipas foram divididas em 4 potes para o sorteio. Angola e Bissau estão no mesmo pote. O que é que isso significa? Pois, significa que não vão ficar no mesmo grupo. Outras nações nesse pote, e portanto que nem Angola nem a Guiné-Bissau vão ter que enfrentar na fase de grupos, são o Zimbábue, Namíbia, Tanzânia e Burundi. O torneio começa no próximo dia 21 de junho, termina a 19 de julho. Ainda em África, este fim de semana, a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. Na Liga dos Campeões, uma equipa já está praticamente apurada, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. Da África do Sul, na primeira mão, deu cabazado aos gigantes do Al Ahly 5-0. Tupu Isamazembe, todo poderoso da República Democrática do Congo, recebe o Simba da Tanzânia. Primeira mão, empata 0 golos, tudo em aberto. O Wydad de Marrocos recebe o Oroya da Guiné-Conakry. Primeira mão, também empata 0 golos, também tudo em aberto. Esperança da Tunísia tem tarefa mais fácil, recebe o Constantinois da Argélia. Primeira mão, o Esperança foi à Argélia ganhar por 3-2. Já na Taça da CAF, o Renaissance de Marrocos tem tarefa fácil, recebe o Gormahia do Quênia. Renaissance ganhou a primeira mão 2-0. Zamalek do Egito recebe o Hassania, também de Marrocos. Primeira mão, empata 0 golos. El Hilal do Sudão tem tarefa difícil, recebe o Etoile du Sahel da Tunísia. Primeira mão, Etoile venceu por 3-1. Outra equipa da Tunísia, o Sfaxien, perdeu na primeira mão com Cana da Zâmbia por 2-1. Este vai ser fogo. Vamos agora para os jogos de ontem da Liga Europa. No jogo da noite, Arsenal bateu o Napoli 2-0. Outra equipa inglesa, o Chelsea, foi até a República Checa bater o Slavia por 1-0, golo a 2 minutos do fim. No empate entre as duas equipas espanholas, o Valência foi ao campo do Villarreal ganhar por 3-1. Benfica, de Portugal, jogou em casa, bateu o Eintracht Frankfurt da Alemanha 4-2. A equipa alemã teve um jogador expulso logo aos 20 minutos, 70 minutos só a jogar com 10. 3 golos da nova revelação do Benfica, João Félix, que se tornou no jogador mais jovem a marcar um hat-trick na Liga Europa. Tem apenas 19 anos. Há quem lhe chame o novo Ronaldo. Por menor curioso, o segundo golo do Eintracht Frankfurt foi marcado por Gonçalo Paciência. Está emprestado pelo Benfica. Benfica teve que ganhar por 4-1 a jogar contra 10. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Eu sei que para vós parece tudo muito fácil, mas não é. Marcámos 4 gols ao adversário. É um facto que estava com homem em menos, mas joga num sistema muito difícil de contrariar. E depois acontece um gol de bola parada, por isso, por muito que queiram dizer que é um resultado que não nos serve, não, serve na perfeição. Vamos em frente com 2 gols de vantagem e, portanto, uma eliminatória continua em aberto. Mesmo 4-1, a eliminatória com certeza estaria em aberto. Estamos a jogar uma competição, os quartos de final, em que todas as equipas são muito difíceis e temos mais de 90 minutos para jogar bem, jogar com a qualidade que mostramos aqui hoje. E seguir em frente.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na Neste final, o resumo das notícias. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às autoridades do Sudão que cooperem com o Tribunal Penal Internacional para que o antigo presidente Omar al-Bashir responda por crimes contra a humanidade. Dois médicos cubanos foram sequestrados no Quênia, na região de Mandera, depois dos atacantes terem morto um polícia que fazia a sua segurança. As autoridades do país admitem que os sequestradores foram membros do grupo Al-Shabaab. A agência indonésia de geofísica levantou o alerta de tsunami que tinha dado após um forte terremoto que ocorreu hoje a leste da região das Ilhas Celebes, naquele país. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de 20 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte, destaque para a página reservada às artes e hoje com o Festival de Jazz em Cabo Verde. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Até segunda-feira.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado e chovia. A temperatura era de 23 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na pressão continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora, a Comissária de Direitos Humanos pede ao Sudão para que coopere, novos combates na capital Líbia, 12 de abril de 2019, sexta-feira estaremos com o Magazine e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. O Fundo Monetário Internacional vai disponibilizar uma ajuda de 100 milhões de dólares para ajudar Moçambique a fazer frente às consequências do ciclone Idai, disse aqui em Washington o diretor do Departamento de África, Selassie. Na conferência de imprensa acompanhada por João Sotarita, Selassie elogiou o programa económico do governo angolano e fez menção à frágil situação financeira da Guiné-Bissau.
O diretor do Departamento Africano do FMI, Abeb Emro Selassie, disse que a quantia deverá ser aprovada pela direção do FMI já na próxima semana. O dirigente do fundo disse ainda que Moçambique continua com problemas de insustentabilidade da dívida, contudo, não respondeu diretamente a uma questão posta pela Voz da América sobre os crescentes pedidos da sociedade civil moçambicana que tem vindo a exigir que Moçambique não pague a dívida da Credit Suisse, já que os seus responsáveis estiveram diretamente envolvidos no escândalo das dívidas escondidas. Selassie disse que com problemas de insustentabilidade da dívida cabe a Moçambique negociar com os seus credores essa questão. O dirigente do Fundo Monetário Internacional recusou-se também a discutir a questão da extradição de Manuel Chang, cuja extradição ou para os Estados Unidos ou para Moçambique está agora nas mãos do governo sul-africano. O diretor do Departamento África do FMI foi muito elogioso para com o programa económico de reformas do governo angolano de João Lourenço. Ele descreveu esse programa de muito, muito bom para corrigir o que disse ser desequilíbrios macroeconómicos. Estamos muito impressionados com a profundidade e dimensão das reformas, disse Selassie. Contudo, sublinhou a necessidade de o governo angolano adotar medidas para proteger as camadas mais desfavorecidas de Angola de quaisquer consequências desse programa de reformas. O diretor do FMI falou ainda sobre a situação económica na Guiné-Bissau, que ele descreveu de muito frágil e com muitos desafios. Na sede do FMI, João Santarrita.
Obrigado, João. A população do centro de Moçambique, região afetada pelo ciclone Idai, começa a sonhar com dias melhores, pelo menos no que diz respeito à produção agrícola. André Batista tem os detalhes.
As organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e PMA, Programa Mundial Alimentar, começaram a distribuição conjunta de sementes e alimentos a 15 mil famílias camponesas afetadas pelo ciclone Idai nas províncias moçambicanas de Sofala e Manica para restaurar a segurança alimentar comprometida com a devastação de culturas na fase de colheita.
Sim, é muito importante fazer a distribuição em simultâneo, quer dizer, alimentos como sementes, porque se a distribuição é somente sementes, corremos o risco de perder as sementes por causa da fome. Quer dizer, as pessoas podem se alimentar com sementes, que não é saudável, porque as sementes são tratadas quimicamente.
O primeiro lote compreende 180 toneladas de semente de milho e feijão, além de mais de 500 toneladas de arroz, feijão e óleo alimentar, a ser distribuído em aldeia dos distritos de Nyamatanda, Buz, em Sofala, e Sussundenga, Makata e Manica, para devolver os camponeses ao ciclo de produção.
A receber milho, mais que feijão, mais que katana, mas outra coisa já não sabe, são dentro. Mas samba tem treino inteiro.
Certo, dava falta porque tudo fosse com água. Milho, mapira, pepino, quer dizer, tudo o que estava na machamba. Esse semente que eu recebi serviu para a segunda época, né?
Cada kit de semente, de ciclo curto, que inclui duas enxadas e uma katana, permite que um camponês produza meio hectare de milho e um hectare de feijão, sendo desafiado a colher 600 kg de milho e 150 kg de feijão, respectivamente, nas porções cultivadas, o suficiente para assegurar alimentos por 6 meses, até a principal época da agricultura de sequeiro, de que depende a maioria dos camponeses moçambicanos, que arranca em outubro.
Os agricultores têm a oportunidade agora de utilizar as machambas com a umidade que ainda tem das cheias. E é importante porque é uma cultura curta, de 90 dias, então daqui a 90 dias já podem recolher o milho e os feijão.
E em termos de segurança alimentar?
É um grande desafio, não é fácil, porque as pessoas vão agora semear, mas o produto tem que esperar ainda 90 dias.
Higino de Maruli, o ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, que procedeu à entrega oficial dos kits, disse que o donativo vem em resposta aos apelos do governo aos parceiros para a reconstrução das zonas atingidas pelo ciclone. André Batista, para a Voz da América.
Passagem para o Álvaro Lugero Andrade e a economia.
Na nossa revista económica desta sexta-feira, começamos com uma notícia produzida aqui em Washington. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje que vai disponibilizar uma ajuda de 100 milhões de dólares a Moçambique para fazer frente às consequências do ciclone Idai. A informação foi avançada pelo diretor do Departamento de África do FMI, Abeb Amro Selassie, aqui em Washington, como dissemos, em conferência de imprensa, onde adiantou que a instituição vem trabalhando muito de perto com o governo angolano e elogiou imenso o programa do presidente João Lourenço. Quanto à Guiné-Bissau, aquele responsável referiu que o FMI tem apoiado o governo a colocar as finanças em dia, mas lembrou que o país é muito frágil financeiramente. No passado dia 9 de abril, o presidente angolano assinou um decreto em que cancela um despacho por ele dado em janeiro que autorizava o ministro dos Transportes a celebrar os contratos de compra e venda de mais de 15 aviões às empresas Boeing e Bombardier para a TAG e que aprovava o plano de reestruturação e modernização da frota da operadora angolana. Esta reviravolta terá sido obrigada pelo FMI, de acordo com fontes dos Ministérios dos Transportes e das Finanças de Angola, citadas pelo Novo Jornal. As mesmas fontes dizem que o FMI justificou o travão com o facto de a dívida pública nacional poder ficar numa situação de insustentabilidade se o governo angolano avançar com a compra de mais 15 aviões. Em Cabo Verde, a taxa de inflação situou-se em 1,2% em março. O índice de preços do consumidor registrou uma taxa de variação mensal de 0,3%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística nesta sexta-feira. A taxa de variação acumulada foi de 0,1%, idêntica à observada no mês homólogo do ano anterior.
norte-americana Chevron, uma das maiores petrolíferas do mundo, anunciou hoje ter chegado a acordo para comprar a Anadarko, empresa do mesmo ramo presente em Moçambique, por cerca de 33 mil milhões de dólares. Caso o negócio for aprovado, tornará uma grande empresa numa maior ainda, afirmou o presidente executivo da Chevron, Michael Wirth. O acordo prevê que a Chevron pague 7 mil milhões de dólares em dinheiro e entregue 200 milhões de ações à Anadarko, de acordo com a informação avançada pela agência de notícias Bloomberg. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 71,07 dólares, mais 0,23% do que ontem, quando o preço do barril de petróleo Brent fechou em baixa nos 70,90 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A capital de Cabo Verde, a cidade da Praia, vive uma semana de intensa movimentação musico-cultural com a realização de mais uma edição do Atlantic Expo Music e Creole Jazz Festival. Dezenas de músicos, produtores, críticos de música e jornalistas de vários países participam de workshops, conferências, exposições e, claro, atuações em toda a capital cabo-verdiana. Correspondente à Voz da América, João Teixeira, foi ouvir os sons e sentidos desses dois eventos internacionais.
Quem é a Lúcia?
A Lúcia de Carvalho é uma cantora que nasceu em Angola e veio a Portugal e vivendo na França, adotada por uma francesa, e perdi por um certo tempo as minhas raízes, o contato com as minhas origens. Mas depois voltei e é um prazer agora fazer uma música que é mistura entre com influências brasileiras, um pouquinho de Angola, um pouco a música ocidental de onde eu vivo e ter assim só essa simples vontade de compartilhar amor, alegria e harmonia com as pessoas.
Em termos dos teus trabalhos, há alguns que queres aqui partilhar com os ouvintes, alguns projetos futuros que queres aqui avançar?
Avançar por enquanto não, a gente está preparando já novas músicas, porque já está na hora, e a gente fez também um filme documentário com esse álbum que se chama Kuzola. Um filme documentário, porque o nosso álbum foi gravado na França, no Brasil, Angola, Portugal. E o filme documentário conta um pouco essa história de volta às raízes e de busca de identidade.
Coragem, tchau. Leve tomate, senhor.
cabo-verdiana Neuza de Pina, ela que reside nos Estados Unidos da América. Neuza, como é que sentiste esta atuação?
Fogo, espetacular. É a segunda vez aqui, estou muito feliz, é sempre bom. Eu costumo dizer que abril é o melhor mês para visitar Cabo Verde, é muita música, muita diversidade. E eu espero ter mais convites, assim como no primeiro também, Flor de Vila, tive muitos convites. E espero também pisar mais palcos e levar a música de Cabo Verde longe.
Neuza, tu estás a viver nos Estados Unidos, iniciaste a tua carreira aqui no país. Uhum. Como é que tem sido?
Tem sido bom, difícil, porque tenho que gerenciar esta parte de ter família e música, mas tenho curto bem, estou a retomar muito bem, estou confiante que tudo vai correr bem. Barriga de Fogo era o nome que eles chamavam-me. Por acaso, foi um momento triste da minha vida que eu quis colocar na música para superar tudo isto.
Em palco, a presença do músico do Senegal, Mouhamadou Kouaté. América Serviço em Português para a África, na cobertura do Atlantic Music Expo 2019, com um cardaz de muitos músicos que sobem aos vários palcos deste festival, com a realização de workshops e também com exposições. Estamos aqui com Beto Diogo, um artesão. Beto, mais uma participação no AM. É uma forma de fazer a exposição dos seus trabalhos, não?
Bom, eu faço artesanato em couro, eu produzo sandálias, pulseiras, souvenirs de Cabo Verde, né? Para as pessoas não só locais, como também turistas e músicos, tendo em conta que o AM é uma mantra da música, eu preparo sempre produtos temáticos e, neste caso, produtos para os artistas do AM.
Estamos de novo aqui no Palácio da Cultura em Lobo. Depois da conversa com o artesão, agora vamos ouvir a música de
Adoro o teu jeito de ser sincero.
Me dá uma budjeto de contão primeiro.
É sério,
yeah.
Estéreo nos teus olhos eu vejo. Desejo um milhão de vezes provar o teu beijo.
Se eu tiver uma chance, juro, eu não
fraquejo. Eu não vou fraquejar.
Te quero.
Adoro o teu jeito de ser sincero.
Me dá meu budjeto de contão primeiro.
É sério,
yeah.
Mistério nos teus olhos eu vejo. Desejo um milhão de vezes provar o teu beijo.
Se eu tiver uma chance, juro eu não
fraquejo. Eu não vou fraquejar. Vamos amar no sono, no tapete, se tu estás afim.
E voar, sereia Aladim, e tu minha Yasmin.
E tratar com amor flores que descem pra mim.
E no fim, eu só quero ouvir um sim.
Vamos amar no sono, no tapete, se tu estás afim.
E voar, sereia Aladim, e tu minha Yasmin.
E tratar com amor flores que descem pra mim.
E no fim, eu só quero ouvir um sim.
hoje eu viajo o mundo, sempre em costuro. Maquela pessoa que crê é na boca puro.
Já não toca corpos, depois de alguns copos. E que energia que tem ele é pouco.
Na boca tem a alma, então levam com calma. O bom que creu cena que cavalinara.
Baby, cabo teu medo, não tá mantendo o saqueiro. Comigo está segura, pode deitar na peto.
Penas que já não vamos ser tipo brincadeira. Vou saber mais de nós poder que ser pra sempre.
A chance então mostrou coisas da tua maneira. Aproveita esse momento que está no presente. Mostra que é tipo taxi, fala de ser bom ouvinte. Deixa no te cair, nunca manche junto dia seguinte.
Eu não vou fraquejar.
Gilo, como é que tu te sentes ao atuares no palco do ano?
É sensação, é sem explicação. E estou muito grato em poder participar aqui. É a minha primeira vez. Logo depois de lançar o meu álbum, tive a oportunidade de participar aqui. Então é espetacular.
Achas que é um caminho que abre a porta para a introdução da tua música?
Claro, claro que sim. É um grande caminho, já que aqui encontram grandes produtores e outros músicos. Então é uma experiência ótima.
Esta semana aqui na cidade da Praia é uma movimentação enorme de músicos que vieram de todos os quadrantes, de todos os continentes, de produtores, de jornalistas. Primeiro é o AM, Atlantic Music Expo, depois logo a seguir é o início do Crioulo Jazz Festival aqui na capital cabo-verdiana, por estes dias, a capital da cultura, a capital da música do mundo. Presença em palco da Beth e Patrícia Carvalho, mãe e filha. Patrícia, como é que é essa particularidade de mãe e filho no palco?
É muito bom. É com muito orgulho que eu toco aqui com a minha mãe. Foi ela que escreve todas as músicas. Como eu digo aqui, eu canto, só canto. É tudo. Então é um grande orgulho e sou muito, muito contente de fazer isso com a minha mãe.
E esta atuação no AM é a primeira vez?
É a primeira vez, sim.
Qual é a tua sensação?
Agora, acho que eu não posso descrever. É uma mistura de felicidade, de orgulho, de estresse um pouco também, mas é positivo, muito positivo.
Esperas, a partir deste show, conseguir, digamos, algum produtor para dar passos mais longos, não é?
Sim, exatamente. Tivemos a oportunidade de falar também com produtores, de partilhar o nosso álbum, o nosso projeto, e é verdade que o futuro, sim, tem que ser com mais países, talvez Portugal, França, Bélgica, etc.
Obrigado. Beth, acabei de falar com a tua filha, Patrícia. Como é que é esta particularidade de mãe e uma filha em cima do palco?
É muito bom, que a gente até pensa que está em casa, né? Estamos as duas aí a tocar como se estivéssemos na nossa sala. E é com muito orgulho também que eu toco com a minha filha.
E esta presença no AM, o que é que significa para vocês?
É muito, muito, muito importante, porque para mim, e mais para a Patrícia, quer fazer uma carreira musical, não é? Que ela teve a oportunidade de encontrar várias pessoas, produtores, e também pessoas que dão, como é que se diz, que dá umas dicas para ela, né? Que ela está no início da, espero, no início da carreira dela, portanto foi muito bom.
Voz da América, serviço em português para a África, Mário Lúcio Souza, músico, antigo ministro da Cultura, vai atuar no Crioulo Jazz Festival, juntamente com os colegas do grupo Cimenteira. AME e Crioulo Jazz Festival, dois grandes eventos culturais musicais. O que é que isso representa para os músicos cabo-verdianos?
Bom, o AME foi criado com o intuito de ser realmente uma montra, para que nós mostrássemos ao mundo o que é que temos cá em Cabo Verde, mas ao mesmo tempo de trazer para Cabo Verde o que nós não conseguimos ver. Portanto, a montra é global. As pessoas vêm ver o que nós temos e trazem, dão-nos acesso ao que nós não temos. E nisso está a funcionar muito bem, porque eu vejo que cada ano há mais artistas, novos artistas se apresentando, ao mesmo tempo que é bonito ver a cidade feita uma Babel, né? Gente de várias línguas, vários lugares, no nosso pequeno Cabo Verde, aqui, como se fosse durante um tempo a capital da cultura do mundo. Né?
Dados da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Resumo de notícias de sexta-feira, 12 de abril de 2019. Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às autoridades do Sudão que cooperem com o Tribunal Penal Internacional para que o antigo presidente sudanês Omar al-Bashir responda por crimes contra a humanidade. A porta-voz da Comissária adiantou que a ONU está preocupada com o facto do exército do Sudão ter declarado a suspensão da Constituição de Paris durante um período de transição na sequência da destituição de al-Bashir, que estava há quase 30 anos no poder. Omar al-Bashir foi destituído e detido pelas Forças Armadas ontem, quinta-feira, situação que foi anunciada pelo Ministro da Defesa sudanês através da televisão do país. A Constituição contém importantes proteções aos direitos humanos, pelo que Michelle Bachelet pediu às autoridades para que atuem como um Estado de direito e cumpram as obrigações internacionais do Sudão. A capital da Líbia, Trípoli, registrou mais um dia de combates entre o autodenominado Exército Nacional da Líbia, do general Khalifa Haftar, apoiado pela Rússia, e que há uma semana avançou sobre a cidade e tropas do governo reconhecido internacionalmente. Disparos e explosões foram ouvidos em toda a capital, de onde fugiram milhares de civis. As agências de notícias dizem que grupos armados ligados ao primeiro-ministro reconhecido internacionalmente mantiveram os rebeldes longe do aeroporto, que é o seu alvo preferencial. A ONU, que pediu o fim dos combates, cancelou esta semana uma conferência que tinha agendado para o fim do mês para tentar encontrar uma saída para a crise na Líbia. Secretário-Geral do Partido da Oposição da Guiné Equatorial, Conferência para a Democracia Social, foi detido no Chad quando participava num encontro com aliados políticos, confirmou o partido. O CDS acrescentou que a ação não foi levada para Yamane, mas não dispõe de informações sobre a sua situação. O partido expressou sua profunda preocupação e pediu a intervenção da comunidade internacional para a libertação do seu dirigente. Dois médicos cubanos sequestrados no Quênia, na região de Mandera, depois de atacantes terem morto um polícia que fazia a segurança deles. As autoridades quenianas admitem que os sequestradores sejam membros do grupo Al-Shabaab. Mandera é a capital do condado de Mandera, no noroeste do Quênia, e faz fronteira com a Somália, onde o grupo radical islâmico é ativo. A Agência Indonésia de Geofísica levantou o alerta de tsunami que tinha dado após um forte tremor de terra que decorreu hoje na região das Ilhas Celebes, na Indonésia. Ao fim de semana, toda a equipa que elaborou e apresentou o programa de hoje, despedimos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.